Muito boa tarde a todos. Saúdo com imensa satisfação os eminentes integrantes desse órgão colegiado, os eminentes colegas, o desembargador Sérgio Gama, a doutora Raquel Drão, o doutor Júlio César, o doutor Marcos Felipe, né, o doutor Zé Eduardo, o doutor Danilo, o doutor Elimar, né, nosso estimado juiz auxiliar, né, que tem desenvolvido um trabalho brilhante nessas eleições, com muita dedicação. Né. Fica aqui a nossa parabenização, né, pela dedicação de Vossa Excelência. Também, né, o nosso eminente procurador regional eleitoral, doutor Flávio, né, que também, aqui dentro da sua chefia e coordenação, tem levado o Ministério Público a uma atuação brilhante e fundamental, como sempre é feita. Meus parabéns. Né? Quero cumprimentar também os nossos servidores, e sempre o reitero, porque muitas vezes a gente faz aquela repetição do que se denomina óbvio ululante. Sim, mas repetir o óbvio quando a coisa é boa sempre corresponde a um reforço, né? Também, então, quero parabenizar a atuação de todos os nossos servidores. Todos os nossos servidores. Aqui, né? Também cumprimento os eminentes advogados que, como digo constantemente e repito, constituem um dos pilares fundamentais do acesso e da prestação da justiça. É através deles que se instrumentaliza a via de acesso ao Poder Judiciário, para que se possa evitar lesão ou restaurar os direitos que foram lesados. Então, é uma satisfação enorme receber os advogados. Também, muito prazer, recebemos os estudantes, também, os repórteres e todos aqueles aqui se fazem presentes. Pois bem, na forma do nosso regimento, né, e também em respeito, eu consulto aos eminentes pares sobre eventual registro que suas excelências tenham a fazer, algum? Hã?
Presidente, só que eu estou adiando o número 1 e o 3 das pautas adiadas.
1 e 3.
Isso.
Presidente, eu estou adiando o 4 e o 5.
E 3 adiados. E o 4 e o 5.
Presidente, também gostaria de comunicar que eu estou adiando o número 10, pretendo julgá-lo, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. A pauta de ar.
Pois não.
10.
Uhum. Dá a declaração. Perfeitamente. Muito bem. Então, dentro da ordem de prioridade, né, vamos passar à apreciação dos feitos originários nessa pauta, né, que são os recursos em representação, todos eles de relatoria do nosso eminente colega, doutor Elimar. Vamos então ao pregão, gentileza.
Recurso na representação, número 1827-30, classe 42. Recorrente, senhor João Carlos Coser, tendo como advogado nos autos, doutor Felipe Osório dos Santos e outros. Recorrida, senhora Rose de Freitas, advogada recorrida nos autos, doutor Rodrigo Barcelos Gonçalves e outros. Presentes as partes? Excelência, nesses autos, presentes as partes.
Pois não? Bem, consulto os eminentes advogados, se irão utilizar a sustentação? Sim? Hã? Irmã? Também. É minha escolha.
Suspensa a leitura do relatório, então?
Sim. Podendo para a sustentação diretamente? Pois não?
Isso. Obrigado. Demais membros da corte, meu senhor doutor procurador, funcionários, colegas presentes, meu nobre colega doutor Tadeu. Trata-se de uma representação, né, que nós formulamos com pedido para que fosse retirada da propaganda da candidata ao Senado, a senhora Rose de Freitas, e matérias que vinculam que o candidato João Coser fez algumas promessas que não foram cumpridas e responde a processos judiciais com os bens bloqueados. É simples. Na verdade, a candidata, como é de praxe, ela tem faltado com a verdade. Primeiro, que todas as promessas foram devidamente cumpridas e as obras do então prefeito João Coser estão na cidade para que todos possam ver. E nós provamos isso dentro dos autos. E em relação aos processos, de forma assim ardilosa, ela usou alguns subterfúgios para, na verdade, confundir o eleitor e induzi-lo ao mesmo tempo a erro. Porque, primeiro, o João, o candidato João Cosa, não teve nenhuma condenação, nem em primeiro grau. Segundo, dos processos que ela cita, dois processos já foram julgados improcedente e transitado em julgado. E um outro processo, que corre inclusive em segredo de justiça na Justiça Federal, já teve os bens desbloqueados. Então, a representação é no sentido de que fosse retirado essas manifestações da propaganda. Era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Pois não.
Senhor presidente, senhor relator, demais membros, representante do Ministério Público, advogados, serventuários, pessoas que acompanham a presente sessão, muito boa tarde a todos. Trata-se os autos de uma representação com direito de resposta por uma propaganda que fora veiculada pela senhora Rosa de Freitas em seu espaço de TV e que veio a ser questionada pela coligação e pelo senhor João Cosi, que também concorre ao cargo de senador. A indignação e o fundamento da presente ação se ancora pelo simples fato da senhora Rosa de Freitas rememorar os eleitores e fazer uma crítica política no sentido de que o candidato não cumpriu as suas promessas. E, de fato, não cumpriu. Qual foi a alegação? Foi a questão do metrô de superfície, que todos sabemos que foi uma promessa do senhor João Cosi veiculada em amplos os jornais do Estado do Espírito Santo e que, de fato, não foi cumprido. Trazemos diversos encartes, inclusive os recortes de jornais, que comprovam e ele mesmo reconhece que não teria condições de garantir o metrô. Trata-se de uma passagem meramente de crítica política, dizendo a população do Estado do Espírito Santo lembra das promessas não cumpridas. Os textos exatamente, o texto exatamente veiculado seria o texto exatamente que fora veiculado refere-se: o povo do Espírito Santo tem boa memória e lembra das promessas não cumpridas. E ao fundo um encarte de jornal tratando-se de meramente uma crítica política. Em sequência, foi falado: sabe quem tem o passado marcado por processos de improbidade e quem chegou a ter os bens bloqueados. Em momento nenhum, a candidata Rosa disse que ele é condenado, que ele é ficha suja. Em nenhum momento foi imputado a ele nenhuma responsabilidade ou nenhuma imputação negativa que tivesse o condão de macular a imagem dele. Simplesmente alegando e trazendo e rememorando fatos que foram amplamente divulgados, que ele responde a ações de improbidade administrativa, o que pode ser inclusive consultado pelo próprio site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, acesso a toda a população. E aí, na linha de defesa que foi devidamente encampado pelo Ministério Público, a defesa suscitou a seguinte indagação, porque se nós observarmos a própria campanha educativa do TSE, é no sentido de fazer com que o cidadão procure e debata sobre o passado de cada candidato, que busque saber a ficha do candidato, se ele responde a ação, se ele não responde a ação. E a única coisa que a candidata fez foi rememorar o passado que foi amplamente divulgado na mídia local e que retrata a verdade. Porque, de fato, o metrô foi cumprido, foi prometido e não cumprido. De fato, ele responde a ações de improbidade administrativa e, de fato, ele chegou, inclusive, a ter os seus bens bloqueados. Se a própria Justiça Eleitoral, e aqui nós fizemos questão de trazer diversas campanhas e fragmentos da campanha do TSE que diz que o cidadão ele tem que pesquisar o passado do candidato, se a candidata foi impedida de trazer esse debate, de trazer essa reflexão sobre a análise do voto que o cidadão tem que ter, seria um contrassenso da Justiça Eleitoral, porque o TSE faz uma campanha educativa dizendo que vamos pesquisar o passado dos candidatos. E depois caso fosse concedida uma decisão impedindo a candidata de trazer esses elementos, seria algo contraditório. O que foi, inclusive, encampado pelo Ministério Público em seu parecer, que consta aos autos, demonstrando claramente que não há que se falar em direito de resposta. Não houve ofensa, não houve mácula, não houve ridicularização, não foi falado nenhuma informação que fosse sabidamente inverídica. Não foi feito calúnia, nem injúria, nem difamação. Todos os fatos são verdadeiros. O direito de resposta aqui, se porventura fosse concedido, seria conceder um espaço para o candidato para dizer: realmente eu não cumpri o metrô de superfície. Realmente eu respondo a ações de improbidade administrativa. E realmente eu já tive meus bens bloqueados. Não há que se falar em direito de resposta nos presentes autos, data máxima vênia, com todo respeito à tese defendida pela parte autora. É justamente nesse sentido que o juiz, no primeiro momento, concedeu uma liminar para suspender a vinculação e, após a contestação que foi devidamente apresentada, a sentença foi pela improcedência do direito de resposta com a cassação da liminar. Razão pela qual nós pugnamos pela manutenção integral da sentença, porque ela retrata não só o entendimento consolidado na Justiça Eleitoral sobre a questão que as meras críticas à forma de administrar as promessas não cumpridas não geram direito de resposta, e os demais fatos são verídicos, sabidamente verídicos, na verdade, e que não tiveram condão de macular a honra de quem quer que seja, nem de mesmo denigrir ou degradar ou ofender ou caluniar o candidato representante, o candidato recorrente. Nesse sentido, são essas as razões pelas quais nós pedimos e requeremos a manutenção da sentença em sua integralidade, julgando improcedente a ação de representação que pleiteava o direito de resposta em razão do programa que foi veiculado no horário de gratuito de televisão referente às eleições de 2014 ao cargo de senador da República. Eu muito obrigado.
Pois não. Provavelmente relator.
Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelas palavras elogiosas a mim dirigidas e quero também parabenizar os ilustres advogados pelas brilhantes sustentações orais. Voto. A discussão entabulada nos autos singe a aferir-se a representada, ora recorrida, em seu programa transmitido no horário eleitoral gratuito, veiculou mensagem ofensiva ou não à honra e à imagem do candidato representante, ora recorrente. É disso que, no calor do embate político, os ânimos se exaltam e que candidatos concorrentes ao pleito se envolvem em fervorosas e acirradas discussões. Entre mentes, casos há em que, ultrapassando os liames da livre manifestação do pensamento crítico e do exercício da liberdade de expressão, as declarações e críticas extrapolam o ambiente normal de exposição de ideias e maculam a honra e a imagem do candidato adversário. E é nesse contexto que a legislação eleitoral busca nortear o ambiente das eleições e devolver, através do direito de resposta, o equilíbrio entre os conflitantes e o status quo ante. Nesse prisma, estabelece a Lei 9.504/97, em seu artigo 58, a garantia do exercício do direito de resposta a partido político, coligação ou candidato atingidos por afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, desde que o fato tenha caráter, propósito ou repercussão eleitoral sobre o pleito que se aproxima. Por sua vez, a Resolução 23.404/2014 do TSE preconiza em seu artigo 14, inciso 9, que não será tolerada propaganda que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Outro assim emerge do artigo 15 da supramencionada resolução que, abro aspas, o ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível a reparação do dano moral, respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Código Eleitoral, artigo 243, parágrafo 1º, fecho aspas. Sobre o tema, Códice do Magistério, Gilberto Haddad Jabu, o seguinte, abro aspas, O direito de resposta é a contrapartida natural à liberdade de imprensa. Sua função é tentar manter o equilíbrio entre o poder sempre crescente dos meios de comunicação e o pronto e eficaz restabelecimento da verdade omitida ou comprometida pelo veículo de comunicação social. É meio de desagravo idôneo e hábil, a fim de que a pessoa física ou jurídica não fique inerme, impossibilitada de restaurar a verdade, fecho aspas. Apontamentos à Lei Eleitoral, Malheiro, 1998, página 112. Frises, portanto, que decorrem da natureza do debate político eventuais questões polêmicas, interpretações dúbias, emprego de expressões figuradas, entendimentos divergentes ou incorreções secundárias que, a toda evidência, não ensejam a concessão de direito de resposta. Assim, para que seja deferido o direito de resposta, é necessária a veiculação de afirmativa sabidamente inverídica que deliberadamente distorce e falseia a verdade, consoante o ensinamento de Rodrigo Lopes Zilho, in verbis, abro aspas. Assim, para o deferimento do direito de resposta, não basta apenas veicular afirmação de caráter inverídico, porquanto a lei exige um plus, vedando a afirmação, entre aspas, sabidamente, fecho aspas, inverídica. A distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo reconhecida determinada flexibilização nos conceitos de honra e privacidade dos homens públicos. Portanto, somente é passível de direito de resposta a afirmação que, de modo evidente, configura-se como inverídica, dado que a divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Ou seja, é cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada, evidente, rotunda, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação, ensejando espaço para uma discussão política, fecho aspas. Direito Eleitoral, terceira edição, Verbo Jurídico, 2012, página 369 a 370. Vejo, portanto, que o exercício do direito de crítica tem por limites a integridade e honorabilidade alheias e é corolário da liberdade de expressão imprescindível à democracia. Na hipótese em tela, a representada, ora recorrida, veiculou a seguinte mensagem em seu programa eleitoral gratuito. Abro aspas. João Cosa, do PT, caiu 7 pontos na última pesquisa do Ibope. O povo do Espírito Santo tem boa memória e lembra das promessas não cumpridas. Sabe quem tem o passado marcado por processo de improbidade e quem chegou a ter bens bloqueados pela justiça. Rose está em primeiro lugar na pesquisa, fecho aspas. O contexto dos autos demonstra que as assertivas divulgadas pela representada não tiveram o objetivo de macular a honra e a imagem do candidato representante. Isso porque, da análise das alegações contidas na inicial e comprovadas através da gravação de mídia acostada aos autos, a candidata representada afirma que o candidato representante não cumpre promessas e tem o passado marcado por processo de improbidade e bens bloqueados pela justiça. Nesse sentido, aduz o representante, ora recorrente, que apesar de responder por ações judiciais, não sofreu qualquer condenação de mérito, sendo considerado, portanto, ficha limpa. Ora, conforme eu estou consignado na sentença vergastada, fora acostada aos autos farta documentação comprovando que diversos órgãos da imprensa veicularam matérias noticiando que o candidato, ora recorrente, responde por ações de improbidade administrativa e, inclusive, teve os seus bens bloqueados por decisão judicial. Além disso, os documentos de folhas 91 e 93 comprovam que o candidato, ora recorrente, figura como requerida em, no mínimo, 5 ações de improbidade administrativa. Outro assim, observa-se das cópias das decisões proferidas nos processos judiciais em que o representante figura como parte ré, acostados às folhas 114 a 141, que fora determinado liminarmente o bloqueio de seus bens. Assim, ainda que não tenha sido proferida decisão definitiva nas referidas ações de improbidade administrativa, o provimento liminar foi no sentido de determinar o bloqueio dos bens do candidato ora recorrente e, por se tratar de processos judiciais, é ser disso que as informações ali contidas têm caráter público, de modo que não se afigura, portanto, qualquer conotação difamatória, injuriosa ou caluniosa na propaganda impugnada, tampouco há que se falar em fato sabidamente inverídico. Ademais, por se tratar de informações amplamente veiculadas na imprensa e que são objeto de processos judiciais, o representante, ora recorrente, poderá, se for o caso, rebater em seu próprio programa eleitoral as assertivas aventadas pela candidata, ora recorrida, até mesmo para prestar os esclarecimentos necessários aos eleitores. De igual modo, não se afigura qualquer ofensa à honra e à imagem do candidato, ora recorrente, a alegação de que não cumpre promessa de campanha, visto que, de acordo com os documentos de Folha 88 e 89, a realização do metrô de superfície era uma das propostas veiculadas pelo candidato, ora recorrente, quando concorreu ao cargo de prefeito da cidade de Vitória, Espírito Santo, no pleito de 2004, e, como sabido, tal obra para modernizar o transporte público da capital do Estado não fora realizada. Nesse diapasão, em que pesa as alegações do candidato ora recorrente no sentido de que a instalação de complexas obras metroviárias não depende de simples manifestação de vontade do prefeito municipal, pois são necessários vultosos investimentos para a sua realização, não se afigura como afirmação sabidamente inverídica ou caluniosa dizer que o candidato ora recorrente não cumpriu a promessa de campanha, pois de fato a referida obra não saiu do papel. Trata-se, portanto, de afirmação inserida em contexto de crítica voltada à gestão administrativa do candidato ora recorrente, as quais fazem parte do discurso político e traduzem a dialética própria do regime democrático. Diante disso, observa-se que a propaganda impugnada versa basicamente sobre a replicação de matérias jornalísticas que ventilam fato de amplo conhecimento, referente à suposta prática de crimes contra a administração pública, bem como sobre as promessas de campanha e a gestão do candidato ora recorrente enquanto prefeito do município de Vitória. Não se vislumbra, portanto, qualquer juízo de valor com aspecto degradante, apto a ofender injustamente a honra e a imagem do candidato ora recorrente. Cuida-se tão somente de afirmações que não ultrapassam o discurso característico dos embates políticos, da livre manifestação do pensamento crítico e do exercício da liberdade de expressão. À vista disso, não tendo o direito de resposta ora impugnado desbordado dos limites inerentes ao embate eleitoral, travado em um Estado democrático de direito, a improcedência do presente feito à medida que se impõe. E nesse sentido eu citei três jurisprudências. Peço uma do TRE do Pará, uma segunda do representação do Henrique, do ministro Henrique Neves da Silva, e uma terceira do TRE do Rio Grande do Sul. Relator, doutor Arthur dos Santos e Almeida. Peço vênia para não ler, para não me tornar enfadonho. Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso, mas lhe nego o provimento, mantendo em qual uma sentença vergastada. É como voto.
Muito bem. Consulto, eminente colega do embargador Sérgio Gama.
Presidente, ouvi com muita atenção a sustentação oral elaborada pelos dois advogados, a quem cumprimento nessa oportunidade, sobretudo pela fundamentação idônea, equilibrada, elegante, que ambos elaboraram nessa tarde. Ouvi também o bem fundamentado voto do eminente relator. Eu gostaria apenas de consignar que esses fatos são realmente notórios, independe de comprovação, quem acompanha a política no nosso Estado tem conhecimento desses fatos. Exatamente como o eminente relator precisou no seu bem fundamentado voto, por essas considerações, senhor presidente, eu prazerosamente o acompanho, nada tendo mais a acrescentar ao seu bem fundamentado voto. E é também como voto, senhor presidente.
Doutora Raquel,